Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Hoje o mercado trabalhando aí meio período basicamente. Aliás, a comercialização de uma forma geral está bem restrita e começou aí a partir do meio-dia apenas. Vamos entender quais são as condições e quais são as expectativas aí para os preços do boi. E quem conversa com a gente é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Douglas, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Nessa quarta-feira de cinzas, como é que estão os negócios e quais são as tendências aí para esse mercado, Douglas?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, ritmo lento no mercado do boi gordo, Alexander. Mas o ponto que a gente gosta de destacar aqui é as tentativas de compras, né? A gente via elas bem restritas aí aos 144, 145 e 146. No finalzinho da última semana houve algum aumento aí dos 143, 144, né? Mas mesmo assim o ritmo já era lento e hoje a gente vê até um aumento desse intervalo. A gente viu frigoríficos aqui ofertando até 140 à vista em São Paulo, com a máxima também em 146 à vista, né? É importante salientar que nesses 140 são testes mesmo, né? O ritmo está bem limitado agora e é bem possível que deve continuar ainda nos próximos dias, quinta e sexta-feira, uma semana praticamente morta, mas os frigoríficos bem escalados, a gente vê indústrias aí com porte médio, até grande porte também, 800 cabeças dia, 1.000 cabeças dia, com escalas prontas até dia 13 e dia 16 de março, né? Isso pode favorecer sim um aumento de tentativas em preços menores aí a partir da próxima semana.
Quer dizer, existe aí uma tendência, uma possibilidade de uma pressão negativa, mas que continue essa pressão negativa então no mercado. Os preços já estão sendo testados, ainda não tem efetividade nesse patamar do 140, como você colocou, mas em função dessas escalas mais alongadas, tudo indica que a pressão deve continuar então, Douglas?
É possível que sim. A gente tem um ritmo bem travado, né? Os pecuaristas ainda não voltaram de maneira ativa no mercado. Os próprios agentes da indústria também estão voltando aos poucos, né? Mas o que a gente tem é um cenário de indústrias mais confortáveis, né? Tentando sim colocar preços menores aqui no estado de São Paulo e uma demanda que tende a normalizar também. Por que que eu digo que ela tende a normalizar? Na última semana, os frigoríficos conseguiram vender bem, conseguiram escoar a produção, abaixaram um pouco o preço que eles haviam praticando aí nas semanas anteriores para tentar escoar essa produção. Eles conseguiram escoar, a venda foi pontualmente bem, né? Mas a partir dessas próximas semanas, próximos dias, a gente acredita também que essa demanda tende a normalizar. A gente vê uma demanda normalizando para baixo, né? Vamos colocar recuando ao ponto que os pecuaristas estão mais dispostos a vender. É natural, sim, que a gente tenha um cenário aí de preços de lado com possíveis recuos nos próximos dias.
Vamos entender essa demanda, Douglas. O que que significa isso? Uma melhora pontual apenas então, em função do carnaval? Algum corte em especial teve mais procura? Enfim, como é que foi isso?
Exatamente. Essa demanda é bem ligada ao carnaval. O varejo se abasteceu. Se antecipou, né, para essa demanda que viria, principalmente em função do carnaval. Os estoques dos frigoríficos estão mais justos, mais ajustados, sim, principalmente ali para os cortes de traseiro, os cortes ligados à linha grill, né? E a tendência é que nas próximas semanas, esse apetite, que foi um pouco maior, mais pontual agora na semana anterior, tende a se normalizar. A população ainda continua endividada, a gente vê dados de desemprego ainda altos, né? 12,6 é historicamente alto quando a gente olha para os meses anteriores, para os anos anteriores, né? E essa melhora para ser contínua, para ter força, ela é muito mais macro, ela é muito mais lenta, né? Que a gente viu agora foi uma coisa pontual ligada às festas e que tende a normalizar, tende a recuar aos poucos aí nas próximas semanas. A gente tem que lembrar bem que a população endividada, quando houver alguma melhora mais significativa, uma renda disponível, essa renda vai ser destinada para pagamento de contas, pagamentos de impostos, né? Por isso que a gente frisa bem que essa foi uma demanda pontual e agora tende a normalizar no próximo mês, nas próximas semanas.
Daí, quem está nos ouvindo pode perguntar por que que com essa melhora na venda de carnes não houve um repasse aí para os preços da arroba, Douglas? O que que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo?
Bom, essa carne que está sendo consumida agora, que foi vendida já há algum tempo, ela já havia sido garantida para os frigoríficos, né? Toda a matéria-prima que foi escoada, que foi vendida, já havia sido comercializada. E a gente coloca bem que os frigoríficos conseguiram aumentar as escalas, até aumentaram o apetite dela em relação à matéria-prima, principalmente no dia 14 de fevereiro, foi quando as escalas começaram a ter algum alívio, né? Bateram um pico aí desde dezembro, no dia 24 de fevereiro, e agora sim, com a demanda normalizando, é possível que os frigoríficos também cadenciem melhor essa compra de matéria-prima, né? Eles já estão com as escalas aí relativamente confortáveis, não são todos eles, né? Os médios e grandes conseguem escalas aí no dia 13, dia 16, até mesmo o dia 12, aí, dia 15 de março também, vamos colocar assim, quem está mais folgado. E os frigoríficos de pequeno porte, aqueles frigoríficos de médio porte que não conseguem ter acesso a boiadas de outros estados, estão até um pouco mais apertados, tentando compor a segunda-feira do dia 6, a terça-feira do dia 7. Né? É um cenário bem heterogêneo, né? Mas quando a gente coloca uma régua embaixo disso tudo e tenta pesar capacidade de abate, porte das indústrias, né? A gente vê uma indústria relativamente mais abastecida, assim, que vai tentar pagar menos para conseguir adiantar as operações dos próximos dias.
Então, se a gente pudesse traduzir, poderia dizer, então, que foi uma estratégia da indústria que ajudou, que fez, aproveitou para fazer um enxugamento dos estoques através de promoções, enfim, redução de preços, já que eles já têm contratado aí os animais para os próximos dias de abate, certo?
Exatamente. Mesmo quando a gente olha aquela a margem de comercialização, né, entre a arroba e o preço da carcaça aqui em São Paulo, ela continua num patamar relativamente alto, bem acima dos níveis de meados de 2016, quando a gente olha para junho, julho, agosto, né, que mantém uma certa situação ainda positiva para as margens da indústria. Foi uma estratégia oportuna.
Muito bem. Bom, Douglas, por enquanto, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Aí temos uma conjunção de pressão sobre os preços ainda, afinal de contas, os frigoríficos aparentemente têm suas escalas mais alongadas. Tradicionalmente é um período de maior escala mesmo, né, Douglas? Mas eles estão conseguindo avançar nesse tamanho de escala aí nos últimos dias com mais tranquilidade, não?
Exatamente, a gente está em plena safra, né? Aqui no Brasil, a grosso modo, quem manda na oferta de animais é o animal é a boiada de pasto, mas os frigoríficos geralmente sentem alguma dificuldade no período do carnaval, ficam um pouco da mão para a boca, ou precisando de matéria-prima com uma certa urgência, o que não é o cenário que a gente está vendo agora, né? Já que essas indústrias conseguem manter as operações até o dia 13, dia 14, dia 16, sem grandes esforços.
Muito bem. Daí tem lá esse boi já na escala, tem o pecuarista voltando às negociações, precisando já voltar aos negócios depois aí desse feriado prolongado, e vamos ver o que vai dar. Mercado abrindo bastante o seu intervalo de negócios, segundo o Douglas lá da Radar Investimentos, entre R$140 até R$ 146 são os preços dos extremos. Obviamente, no 140 o mercado sendo testado, e no 146 também poucos negócios acontecendo, mas enfim, já é uma abertura maior aí em relação às máximas e às mínimas praticadas aqui no estado de São Paulo. Douglas, obrigado pela sua participação mais uma vez e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Até a próxima. Um abraço.
Abraço para você. Até mais. Tá aí, então, Douglas Coelho conversando com a gente sobre o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na BMF, mercado que começou a trabalhar agora há pouco lá na BMF a partir da 1h. Vamos aos preços na tela. Olha aí, quase nenhum vencimento alterado, apenas o maio R$ 141,20, com uma praticamente estável também, ligeira alta de 0,01%, R$ 141,20 é indicação para o vencimento maio lá na BMF. E só lembrando que na última sexta-feira, o indicador Esalq BMF para o boi gordo encerrou a R$ 145,01, uma alta de 0,16%. R$ 146,01, portanto, o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, média dos negócios praticados no estado de São Paulo. Esses são os valores da última sexta-feira. Hoje o CPE deve divulgar novos preços para o indicador, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho eu volto com o depoimento de produtores e caminhoneiros que estão presos lá no congestionamento da BR-163. Continue com a gente.